Nós vamos meditar nesta manhã em 1 Coríntios 14, versículos 1 a 5. Esse é o nosso texto desta manhã. Eu vou fazer a leitura. 1 Coríntios 14, versículos 1 a 5. Diz assim a Sagrada Escritura: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos irmãos. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Irmãos, o capítulo 14 de 1 Coríntios tem esse parágrafo a título de introdução, é um parágrafo introdutório, e a tendência que nós temos muitas vezes é olhar para esse capítulo 14 e conduzir a discussão e a análise do capítulo sobre o tema da existência, da vigência ou não, nos dias modernos, do dom de línguas e do dom de profecia. Sempre que alguém se aproxima do capítulo 14, sempre, a discussão que a pessoa apresenta é se o dom de profecias existe, se o dom de línguas existe, ou se esses dons não existem mais. E quando se aproximam do texto com essa intenção, automaticamente o intérprete e o pregador se afastam do objetivo, da intenção que o autor bíblico tinha quando escreveu esse texto. Quando o autor bíblico escreveu esse texto, a intenção dele não era falar, dizer ou ensinar se o dom de línguas ou o dom de profecia existiam ou não, ou se iriam acabar logo ou não iriam acabar logo. Não era isso, não era essa a intenção do escritor. O escritor, o apóstolo Paulo, quando escreveu isso aqui, não estava pensando nisso. Ele não estava pensando quanto tempo ia durar as profecias ou quanto tempo o dom de línguas iria permanecer. Ele não se preocupava com isso. E quando nós nos aproximamos do texto com essas preocupações, nós nos afastamos do objetivo central do autor. Nós sabemos, à luz de outros elementos do próprio capítulo 14, nós sabemos, à luz de outras evidências do próprio Novo Testamento, conjugadas com evidências até mesmo do Antigo Testamento, nós sabemos, à luz da história eclesiástica ao longo dos séculos, nós sabemos que o dom de que fala, ou os dons de que o apóstolo Paulo fala nesse texto, esses fenômenos extraordinários que marcaram a época apostólica, nós sabemos que não existem mais. São fatos. Nós não estamos falando aqui de posições teológicas. Não é disso que estamos falando ainda. E nem precisamos chegar agora nessa discussão, na discussão teológica acerca da existência ou não desses dons. Por ora, basta que nós olhemos para os fatos que nos rodeiam e os fatos que marcaram a história eclesiástica, principalmente nos primeiros séculos depois do período apostólico. Nós percebemos, e o registro histórico mostra isso, os escritos dos pais da igreja mostram isso, os teólogos da antiguidade mostram isso, e toda a história eclesiástica, nos seus períodos mais dourados, mostra isso, que esses dons são dons restritos ao período formativo da igreja. Há pessoas que tentam tornar esses dons naturais, o mais natural possível, para tentar explicá-los e, desse modo, dizer que eles ainda prevalecem hoje. E dizem que o dom de línguas é a capacidade de aprender idiomas. Então, se uma pessoa tem facilidade de aprender idiomas, então ele tem o dom de línguas. E a profecia dizem que é a capacidade de pregar a palavra. Então, se a pessoa prega a palavra, ela está profetizando. Eu, no caso, estaria profetizando aqui. Mas essas explicações não se amoldam de modo honesto com aquilo que nós vemos no Novo Testamento. Quando o Novo Testamento fala de dom de línguas, ele fala de uma capacidade extraordinária, miraculosa, sobrenatural, de alguém falar um idioma estranho, um idioma que ele nunca aprendeu na vida. Ele é capaz de falar uma língua que uma língua humana. Há pessoas que estão levando isso para outra direção, dizendo que a pessoa pode falar a língua de anjos e tudo mais. Isso não existe. Mas no Novo Testamento o que nós aprendemos é que as pessoas eram capacitadas a falar uma língua humana, um idioma estrangeiro, sem nunca terem aprendido isso. Era algo simplesmente sobrenatural. Quando o dom de línguas aconteceu pela primeira vez no capítulo 2 de Atos, os estrangeiros que estavam ali presentes, naquela ocasião em Jerusalém, porque era a festa de Pentecostes, e havia estrangeiros de toda parte, de todo mundo ali presentes, os estrangeiros, quando viram essa manifestação, somente eles entendiam o que a igreja estava dizendo. E cada um entendia dependendo da língua que o crente ali falava. E eles ficaram perplexos, dizendo: como é que eles estão falando na nossa língua materna? Existiam pessoas ali da Itália, da África, da Mesopotâmia, das regiões mais distantes do Império. Eles diziam: esses homens estão falando nos nossos idiomas, na nossa língua materna. Como pode ser isso se eles são galileus e galileus pouco letrados? E ficaram impressionados com esse milagre. E esse milagre perdurou. A Igreja de Deus, ela continuou ao longo do primeiro século falando idiomas sem nunca terem aprendido. De modo que não há nada de natural nesse dom. Não é o mesmo que ser hábil a aprender vários idiomas. Nada disso. Pelo contrário, é algo realmente sobrenatural. E nós, quando olhamos para o cenário moderno e olhamos para a história da igreja cristã, principalmente no período pós-apostólico, nós vemos que esse milagre não tem ocorrido atualmente. Há quem diga que não, que tem acontecido, mas a língua falada, as línguas faladas hoje, são línguas angelicais. E, inclusive, recentemente eu estava observando, revisando um livro, uma editora pediu para eu dar um parecer teológico sobre um comentário de 1 Coríntios, antes de publicar o livro. E o livro não vai ser mais publicado. Porque eu disse que jamais compraria aquilo na minha vida. E o ensino do autor sobre o dom de línguas era que o dom de línguas em 1 Coríntios é uma manifestação angélica de sons. E agora capricharam no som aqui, né? Uma manifestação angélica de sons que não tem gramática, que não tem estrutura nenhuma e que não tem necessariamente ali um significado em cada um dos seus vocábulos. Ora, isso aí, um som emitido sem estrutura gramatical, sem um sentido objetivo nas palavras que são pronunciadas, isso se assemelha ao latido do meu cachorro. O meu cachorro, quando ele late, é exatamente isso que ele produz. Um som sem nenhuma estrutura gramatical, sem nenhum sentido naquilo que ele pronuncia, enfim, um grunhido qualquer, um gemido qualquer, um sonido de qualquer animal, se encaixa exatamente nessa descrição. Ora, isso não é uma língua. Eu não sei definir língua, tenho uma linguista aqui, né? É o contrário de uma língua, né? Agora, eu não sei definir língua, mas nós sabemos que existem elementos que compõem o conceito de língua. E um desses elementos é o sentido. A língua, ela trabalha com símbolos que de alguma forma correspondem à realidade. A língua, para que seja de fato uma língua, ela tem que ser inteligível. Ela existe para isso. É um veículo de comunicação. Se ela não servir para isso, ela é só um gemido qualquer que não serve absolutamente para nada. Então, esse conceito não se encaixa no que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando, sim, de uma língua que é falada de modo sobrenatural por alguém que nunca a aprendeu. E quando ele fala sobre profecia, ele não está falando sobre pregar. Isso não é profetizar. Pregar não é profetizar. Ainda que o profeta pregue, nem sempre o pregador profetiza. A profecia no Novo Testamento era, sim, a entrega de uma revelação nova. No Antigo Testamento, antes do término do cânon, da formação de todos os livros que compõem o Novo Testamento, antes disso, existiam profetas na igreja que se aproximavam dos irmãos e diziam: olha, o Espírito de Deus está dizendo isto. Vejam bem, é muito diferente do que temos visto hoje em dia. Não chegava um profeta lá na frente e falava assim: olha, tem alguém aqui com dor de estômago. Não era isso. Isso não é profecia. Isso é uma tentativa de adivinhar. Eu dou um chute, dou um pontapé e tento acertar. Não é isso que, sobre o que estamos falando aqui. A profecia no Novo Testamento era realmente uma revelação de Deus. O profeta se aproximava da igreja e dizia: irmãos, o Espírito Santo está dizendo, me disse, me revelou isto. E aquela pessoa tinha autoridade de Deus para isso. Tanto que o apóstolo Paulo como que iguala esses profetas aos apóstolos. Ele diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que eram pessoas que, assim como os apóstolos, traziam à luz mistérios outrora ocultos de Deus. Ora, nós sabemos que essa atividade profética, que essa produção profética, ainda mesmo considerando o aspecto meramente verbal, oral da profecia, isso cessou. Não temos mais profecia hoje. As profecias cessaram. O próprio capítulo 13 fala: havendo profecias, cessarão. E elas cessaram. Nós não temos mais profetas hoje em dia, e os fatos mostram isso. Quem tenta ser profeta acaba trocando os pés pelas mãos, acaba tentando adivinhar coisas da vida alheia, e fica nisso a profecia dele. E a própria evidência histórica, assim como acontece nas línguas, acontece também nas profecias. Nós não temos profetas na igreja pós-apostólica, a não ser alguns malucos que aparecem de vez em quando e que são rejeitados pela igreja da época. Existiu, por exemplo, no segundo século, na passagem do segundo para o terceiro século, existia um movimento montanista. E o movimento montanista era um movimento que era marcado por profecias, por dons espetaculares, mas um movimento herético. Um movimento herético que a igreja rejeitou como fora, como totalmente fora da doutrina cristã. Depois, esse movimento só, no século XVI, com os anabatistas, da parte mais meridional da Europa, esses movimentos começaram a surgir novamente, mas também foram rejeitados pela igreja por causa das suas heresias. De modo que o apóstolo Paulo está falando aqui, sim, de dons espetaculares, dons extraordinários. E esses dons, nós sabemos pela evidência, tanto histórica como a teológica, que veremos numa ocasião mais oportuna, que esses dons não existem mais, desapareceram. Mas existe um objetivo no coração do apóstolo Paulo que perdura dentro desse texto. E é isso que nós não podemos perder de vista. É esse objetivo, é esse alvo do apóstolo Paulo presente no texto que está diante de nós, que nós não podemos perder de vista nunca. O apóstolo Paulo mostra, nesses versículos introdutórios do capítulo 14, o apóstolo Paulo mostra uma preocupação que independentemente de existir ou não dons hoje, esses dons hoje, essa preocupação deve existir, deve perdurar, deve continuar. Não podemos perdê-la de vista. O apóstolo Paulo está preocupado aqui em colocar a edificação da igreja acima da edificação pessoal. É muito interessante olhar isso, perceber isso no texto, porque isso geralmente é entendido às avessas pelos crentes. Os crentes acreditam que a sua edificação pessoal, que buscar a edificação individual, pessoal, é mais importante do que buscar a edificação da igreja. E eu posso assustar algumas pessoas ao dizer que não. E não é. E assusto as pessoas com toda tranquilidade, porque o texto mostra claramente que o apóstolo Paulo está muito mais preocupado em ensinar os crentes a buscar a edificação da igreja do que a edificação de si mesmos. O apóstolo Paulo é claro em mostrar isso. Ele diz: eu prefiro que vocês profetizem mais do que falem em línguas, porque quem profetiza edifica a igreja, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. E eu prefiro que vocês então profetizem para que a igreja seja edificada, porque isso é mais importante do que buscar a edificação pessoal. Ora, se esse é o valor que o apóstolo Paulo quer ensinar aqui, isso muda totalmente a nossa motivação quando a gente vai na igreja. Eu não vou mais à igreja porque eu quero me edificar. Eu não vou mais para a igreja porque eu quero me alimentar e eu quero crescer e eu quero me santificar. Isso é até bom. Isso não deve ser descartado, mas existe uma motivação mais elevada. Existe um alvo que está acima disso. Eu devo ir até a igreja para buscar a edificação do outro. É essa a motivação correta do crente maduro. Ele não vem na igreja e se isola. Isso não existe no cristianismo autêntico. O crente que vem à igreja e se isola. Ele chega, senta, é alimentado e vira fumaça. Some. Ninguém sabe de onde veio, para onde vai. O nome, nada. O endereço, os problemas, a vida, nada. Ele é alguém que não compartilha nada de si. Ele é alguém que não oferece nada a ninguém. Ele aparece e desaparece. Né? Some. É um personagem misterioso. É uma figura obscura. Né? E essa figura, à luz do Novo Testamento, não perfaz, não apresenta, não representa a figura do crente que o apóstolo Paulo tem por modelo, tem por ideal. O crente maduro, o homem de Deus, o crente genuíno, esse homem é alguém que vem à igreja e busca seus irmãos e quer o convívio dos santos com o objetivo de edificar os outros. Ele quer ser útil para a igreja. Ele quer buscar o bem da igreja. Ele quer trabalhar para que a igreja seja melhor, para que a igreja amadureça, para que a igreja cresça, porque a igreja precisa amadurecer, a igreja precisa crescer. Ele não fica isolado olhando os defeitos. Ele não senta no banco e fala: ah, aquilo está errado. Ah, não concordo com isto. Ah, aquela outra coisa deveria mudar. Não. Ele não tem tempo para isso. Ele é alguém atuante. E atuante porque o crente espiritual se preocupa com o outro. Maturidade espiritual, a parte disso, não existe. É uma ilusão. Maturidade espiritual, a parte disso, é catolicismo romano, em que as pessoas se afundam num mosteiro, numa montanha, e ficam lá, isoladas do universo, das pessoas, da sociedade. Ficam lá. Isso é espiritualidade católica. A espiritualidade católica é assim, ela é isolacionista. Ela rompe com as pessoas. Ela se afasta. Ela não dá de si. Ela some para um canto e fica lá, refletindo, meditando. A espiritualidade bíblica é o contrário disso. A espiritualidade bíblica, ela foge do isolamento. A espiritualidade bíblica procura as pessoas, procura companhia, procura os seus irmãos. O crente realmente espiritual é quem sai à busca da comunhão com o outro para produzir no outro o bem. Essa visão do alvo correto do crente espiritual teria feito muita diferença no passado. Ontem nós estávamos na igreja Ebenezer e aquela igreja me fez recordar da igreja Batista há 30 ou 40 anos atrás. Igreja Batista onde eu nasci. A denominação em que eu nasci. Eu nasci numa igreja batista de Vila Prudente. Frequentei desde a classe dos cordeirinhos de Jesus, o berçário da igreja, e fui embora. Quem sabe ainda vai chegar na classe da terceira idade. Né? E sempre presente na igreja batista. E participei de um período da nossa denominação que é um período dourado. Um período de ouro da nossa denominação, em que as igrejas batistas construíam catedrais, eram pequenas catedrais que eram construídas, né? E catedrais bonitas, prédios majestosos com belíssimos vitrais e órgãos de tubo, é órgão de tubo que fala? Tubo. É isso, Weber? Órgãos de tubo. Aquilo era uma coisa extraordinária, né? Aqueles órgãos imensos, né? E aqueles corais grandiosos, bonitos, com becas coloridas, né? E havia toda uma pompa na igreja. E aquilo realmente era lindo, era muito bonito. A igreja cantava forte. Todos os homens e as senhoras iam à igreja, todos de terno e gravata. Né? Naquela época isso era muito comum, todos ali com a gravata, e as senhoras também, todos muito bem vestidos, como se estivessem indo a um casamento, né? E a igreja enchia de gente. Né? Era um período muito gostoso, pelo menos na minha infância ficou uma imagem muito, muito gostosa, muito bonita disso tudo. E as igrejas batistas da época eram chamadas, né, igrejas tradicionais. E ali então nós tínhamos todo aquele modelo de culto, que era um modelo que, devo dizer, é um modelo que eu gostava muito. Eu gostava, mesmo sendo criança, eu achava muito bonito aquele modelo de culto. Nunca me adaptei muito ao modelo de culto que traz algum grau de desordem. Isso me incomoda um pouco. Aliás, eu sou um pouco cismado com isso. Lá em casa tem uma planta que é toda cheia de galhos. E eu falo para Simone, joga isso fora, essa planta é muito desorganizada. Né? Temos que ter uma planta mais organizada, uma planta que cresça reto, e, né, bonitinha, tudo. Essa planta é muito desorganizada. Né? Mas a Simone gosta da planta e ela está lá. É uma desordem na área da botânica, mas está lá. E eu gostava desse modelo. Mas, olhando para a história da nossa denominação, quando nós olhamos para essas igrejas que marcaram época, todas elas, as igrejas de São Paulo que marcaram época, quando nós vamos a elas hoje, nós encontramos nessas igrejas uma espécie de sentimento de que o período dourado passou. De que os anos de ouro ficaram para trás. E hoje nós estamos aqui, um grupo pequeno, tentando manter a nossa igreja e lutando, porque o período mais glorioso da nossa história ficou para trás, em anos em que era o pastor tal, em que era o outro pastor, em que era isto ou aquilo. E fica esse sentimento de saudade desses tempos. Eu acredito que isso aconteceu, porque as pessoas, ao longo das décadas da história, da nossa denominação não tiveram a visão correta da espiritualidade, a visão bíblica da espiritualidade que deveria ser ensinada. A espiritualidade, com toda essa construção de catedrais, tendia a se tornar uma espiritualidade meramente exterior. A espiritualidade da gravata, a espiritualidade da linguagem, a espiritualidade da arquitetura, a espiritualidade da liturgia, a espiritualidade da beca, do coro, enfim, a espiritualidade das paredes. E essa espiritualidade é uma espiritualidade que não se preocupa com a edificação dos outros. E também não se preocupa com a sua autenticidade individual. De modo que, com o passar das décadas, essas igrejas começaram a mostrar pecados horríveis dentro delas. Pecados assustadores. Coisas que nem mesmo entre os piores incrédulos poderia ser encontrado. Era encontrado nessas igrejas, que se partiram, que se dividiram, que se enfraqueceram e que hoje estão quase mortas. O que aconteceu e o que ainda acontece com os crentes é que eles desviam a preocupação espiritual do que deve ser alvo de preocupação espiritual. A espiritualidade nunca é focalizada no meu irmão. Nunca. Eu nunca busco uma espiritualidade que transborda, que afeta o outro. Nunca. Eu sempre busco uma espiritualidade mecânica, exterior, e isso mesmo nos movimentos pentecostais. Há uma busca de uma espiritualidade meramente exterior, de gritos e gestos. Eu nunca busco o crescimento de quem está ao meu lado, na minha frente ou atrás de mim. Eu me preocupo apenas com o meu alimento. Eu me preocupo apenas com o meu bem-estar. Eu me preocupo apenas com a minha vida espiritual e isso ainda de modo limitado. É errado isso. Isso destrói. A verdadeira espiritualidade atinge os outros. E ela não existe se não há preocupação com os outros. O apóstolo Paulo mostra isso nesses versículos. Para que eu seja um crente realmente maduro e espiritual, eu preciso me preocupar com você. E você tem que se preocupar comigo. Sem isso, o cristianismo, na prática, não é autêntico. E isso faz as igrejas morrerem. Você se preocupa com a sua igreja, com a edificação dela? Se isso não faz parte das suas preocupações, você está muito longe de viver a vida espiritual ensinada no Novo Testamento. No Novo Testamento, a espiritualidade tem uma dimensão coletiva. Sem essa dimensão coletiva, você não pode ser um crente útil e produtivo dentro do reino. A mensagem central, portanto, é simples. Vem aí. O crente deve ter o bem da igreja entre as preocupações principais da sua vida. Aí está. E o bem da igreja, eu não estou falando do bem das paredes ou dos bancos. Eu estou falando do bem espiritual dos meus irmãos. Eu devo pastorear os meus irmãos. Quando Jesus se aproximou de Pedro e perguntou, Pedro, você me ama? Pedro respondeu de modo vacilante, sim, eu te amo. E Jesus então segue dizendo: então, apascenta as minhas ovelhas. Porque o meu seguidor, o crente verdadeiro, não se preocupa apenas e de modo principal com a sua alimentação. O meu seguidor, aquele que me ama, apascenta as minhas ovelhas. E a pergunta inevitável e dolorosa é a seguinte: se os seus irmãos dependessem do alimento que você lhes dá, eles estariam satisfeitos? Se a sua igreja dependesse do sustento, do alimento espiritual, do seu trabalho de edificação em prol dela, ela teria saúde? Se não, se a sua resposta no seu coração é não, eu não dou nada, eu não faço nada, eu não contribuo em nada para que a minha igreja seja edificada, se essa é a sua resposta honesta, então a sua vida cristã está longe, totalmente distante, absolutamente distante do ideal do Novo Testamento. E há muitos crentes assim aqui, na nossa igreja, que vivem um cristianismo isolado, que não é cristianismo, não é. É uma espiritualidade romanista, é uma espiritualidade hinduísta, travestida de cristianismo, mas não é cristianismo. O cristianismo apresenta uma espiritualidade coletiva em que eu edifico o outro. No texto nós temos dois conselhos na busca desse ideal que é o bem do outro. Veja o primeiro. O primeiro está no versículo 1. Vejam o que diz o versículo 1. Sigam o caminho do amor. Esse é o primeiro conselho. Ora, se o crente deve trabalhar para que o outro seja edificado, o apóstolo Paulo mostra qual é o caminho que ele deve adotar para essa edificação. Ele deve seguir o caminho do amor. E é muito interessante a construção do apóstolo Paulo aqui. Ele fala do caminho do amor. E ele já falou sobre isso. Ele fala no finalzinho do 12, do capítulo 12, ele fala: passo agora a mostrar-lhes um caminho sobremodo excelente. E esse caminho de que ele trata no capítulo 13 é o amor. O amor é um caminho. E o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz que o amor é um caminho? O apóstolo Paulo quer dizer, com essa expressão, que o amor é um modo de viver, é um modo de andar. Eu não amo ocasionalmente. Eu não tenho momentos de amor. Eu não tenho minutos na minha vida, instantes na minha vida, e naqueles instantes, então, eu amo. Ah, como eu amo. Não é algo reservado para o momento da ceia, quando eu saio do meu lugar, o pastor fala e eu saio do meu lugar e eu sou movido por alguns afetos, e movido por esses afetos, cheio de emoção, lágrimas nos olhos, eu vou, me aproximo de alguém e abraço. Ah, como eu amo. Isso é bonito, isso é necessário, isso compõe o viver cristão, isso compõe um dos aspectos do amor, um dos aspectos talvez mais gostosos e bonitos do amor, mas o amor não é só isso. O amor é um caminhar. É uma estrada que eu decido seguir. É uma vereda que eu escolho para mim, para andar dentro dela. Todos os dias da minha vida, caminhando sobre ela. É o viver de modo amoroso. Eu vivo assim. Eu não estou agora amando. Eu sou. Eu sou um homem de amor. Eu não amo agora, deixo de amar, amo depois. Não. Eu sou um homem de amor. O amor é um estilo de vida para mim. E esse estilo de vida que permeia cada dia da minha vida existe porque eu quero edificar o outro. O amor tem um custo. Viver o amor às vezes é injusto. Viver o amor às vezes exige perdão. E o perdão sempre é injusto. Sempre. Mas eu tenho que perdoar. Eu tenho que sofrer. Eu tenho que dar. E esse é o modelo de vida, esse é o modelo de caminhar que vai construir um caráter maduro, genuinamente cristão, no outro. Eu não busco o meu interesse, mas sim o do outro. Eu não busco a minha edificação, eu busco a do outro. A igreja que tem essa visão, em que os membros param de olhar para o próprio umbigo e começam a olhar para as pessoas ao seu redor e dizem: o que eu posso fazer para edificá-lo? O que eu posso fazer para que ele cresça? O que eu posso fazer para que ele seja uma bênção? Essa é a igreja. Esta sim é a igreja bíblica. Nos versículos 2 a 5, além de perseverar no amor, os versículos 2 a 5 ensinam que eu devo perseverar na busca do que edifica os irmãos. Paulo não está preocupado aqui em dizer se o dom acabou ou se não acabou. Não é isso. Ele está preocupado em outra coisa, com outra coisa. Ele está preocupado em dizer para a igreja: procurem o que edifica o outro. Ele diz no versículo 2... quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Vejam, ele está dizendo que esse dom é inferior. Porque os homens não crescem com esse dom sendo colocado em prática. E ele fala: ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Ninguém compreende o que ele fala. Ninguém é edificado. Isso não importa tanto assim para nós. Só o indivíduo é edificado. E ele diz: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação. Este sim está sendo útil. Isto sim é importante. Não a minha edificação pessoal. Isso existe, é preciso, é necessário, mas está em segundo plano. Eu devo buscar a edificação, encorajamento e consolação dos meus irmãos. Esse deve ser meu alvo. Eu devo perseverar nessa busca do que os edifica. Ele fala: quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. É superior. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. E ele explica por quê. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Quem profetiza é maior porque o seu dom produz algo de bom no outro. De modo que eu devo perseverar na busca do que edifica os irmãos. As outras coisas são secundárias. A minha busca de satisfação pessoal, de satisfação intelectual na igreja, de satisfação emocional na igreja. Muitas pessoas vão na igreja para isso, para terem satisfação emocional, para ficarem emocionadas. A minha satisfação, a minha busca de satisfação pelo que é estético. Ah, como eu gosto de ir na igreja, é tão lindo o culto. Ah, essa igreja, o culto é mais bonito do que naquela. Eu vou naquela porque aquela ali é mais lindo o culto. Essa busca de satisfação pelo que é estético. Esse anseio de satisfazer os olhos, de encher os olhos, de experimentar emoções novas. Tudo isso está longe, anos-luz distante do que o crente deve perseguir. O crente deve lutar, perseguir aquilo que edifique os seus irmãos. Se não fizer, sua vida cristã não será uma vida cristã. Será uma vida cristianizada. Ele vai à igreja, Ele tem lá a sua Bíblia, ele, enfim, usa a sua gravatinha, tem a sua linguagem, o evangeliquez que ele fala, mas ele não tem uma vida cristã. É uma vida com uma capa de cristianismo, mas não é uma vida cristã. A vida cristã busca o bem da igreja. Busca a edificação dos irmãos. Isto está acima de qualquer outra preocupação. Eu conheci um pastor no seminário presbiteriano. Na verdade, eu já o conhecia, mas eu o reencontrei lá depois de uns 13 anos que eu tinha visto. Ele tinha sido meu aluno no seminário há vários anos atrás. E ele eu reencontrei lá, agora somos colegas de turma. E ele pastoreia uma pequena igreja em São José dos Campos. E eu perguntei a ele o seguinte: qual é o seu ideal para a sua igreja? Qual é o alvo? Qual é o plano que você tem para a sua igreja? E ele me respondeu o seguinte: eu quero construir uma igreja. Uma igreja em quê? Alguém quer vender colchões hoje, né? Passou um carro aí fora de uma loja, deve ser das Casas Bahia, né? Ele disse o seguinte: o alvo para mim como pastor é construir uma igreja em que o maior cargo lá dentro seja o cargo de irmão. É isso que eu quero. Eu quero construir uma igreja marcada por isso, em que o valor maior, a posição maior, o alvo mais alto a ser buscado é ser irmão. É estar ao lado. É alimentar. É estender a mão. É dar o ombro. É abraçar. Esse é o maior alvo que eu tenho como pastor da minha pequena igreja. Que Deus realize esse alvo naquela igrejinha. E que Deus tenha misericórdia de nós. E realize esse alvo aqui também. Que você tenha esse alvo. Meu alvo de vida é ser irmão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai bondoso, não permita que desviemos nossos olhos daquilo que o Senhor valoriza. Ó Deus, as igrejas têm se afastado de ideais tão elevados. E as pessoas têm uma vida voltada para si próprias. E muitas vezes esses alvos egoístas são revestidos de uma aparência de espiritualidade, quando na verdade são expressões de egoísmo espiritual, de descaso para com os irmãos. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos livre dessa espiritualidade falsa, isolada, e que o Senhor trabalhe em nós, para que busquemos cada um alimentar o nosso irmão ao nosso lado. Que haja entre nós a verdadeira motivação da vida cristã, que é trabalhar para que o seu povo redimido seja edificado, santificado, por meio de nós, por meio de nós mesmos, por nosso intermédio. Ajuda-nos nisso. Ajuda-nos a perseverar no caminho do amor e a perseverar na busca do que edifica o outro, para que assim o bem da igreja, do seu povo, esteja entre as nossas maiores, se não a maior, preocupação. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.